Vai que vai.
Olá, ouvintes! Estamos começando aqui, então, mais um Mike Fita.
Mike Fita.
Eu sou Rafael Oliveira.
Matheus Luiz.
E hoje nosso tema vai ser...
Abertura das Olimpíadas.
Abertura das Olimpíadas. Pequim, 2008. Londres, 2012. E...
Rio, 2016.
Muito bom.
E 2008 é longe, hein, mano? Puta que pariu.
2008, quase uma década atrás, né?
Eu assisti esta merda e eu lembrava desta merda aí do chinesinho voando.
Lembrava,
lá,
ou a minha lembrança mais próxima mesmo é de Londres, porque a 2008 não vi. E, enfim, é isso aí.
Então tá bom.
Tá bom, então vamos agora para os nossos comentários. Começando aqui, então, o nosso quadro...
Mais um novo quadro.
Um novo quadro, que é pelo menos um quadro especial para esse tema de hoje.
Quadro Renascido.
Renascido. Por que Renascido?
Porque mudou, era outra fita.
Ah. Não, mas é que esse é um exclusivo, assim.
Ah, esse é exclusivo.
Pode ser que ele tenha de novo no futuro, dependendo do tema. É. Só que nesse daqui ele é adequado. É o quadro...
Jornalismo vai com Deus. Patrocinado
tá
pelo Tumblr. Não patrocinado pelo Tumblr, Jornalismo vai com Deus.
É.
Sou copiado o nome, mas citado.
E fala de novo que você se enrolou todo.
Jornalismo vai com Deus. Sou copiado do Tumblr, Jornalismo vai com Deus.
Tá bom.
Isso aí.
Tá bom. O que é esse Jornalismo Vai Com Deus, então? A gente achou mais interessante para esse programa sobre as Olimpíadas a gente comentar manchetes das Olimpíadas. E é claro que, como toda a internet faz, a gente vai comentar só os títulos dessas manchetes.
Então vai que vai. Qual que você vai ler aí?
Vou ler aqui, então, um que eu gostei. Um dos que eu mais gostei foi... Coca-Cola reclama com COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, acho que é isso. Que voluntários estão pegando muitos refrigerantes.
Parece boato, hein?
Pra você tem cara de boato.
Cara de boato.
Próximo.
Shin Suzuki escreveu para o G1. A gente vai ser processado em algum momento.
Por quê?
Shin Suzuki escreveu. Imprensa internacional destaca que... Entre aspas, centro aquático no Rio tem cheiro de peido.
Uhum.
E aí você vai ver, o cara pegou isso de um tweet. Mas é um tweet de um parça que tem um okzinho ali, ó.
Quando você me mandou essa notícia, eu dei um riso sincero.
Um riso sincero. Deve ter cheiro de peido, é isso que você tá dizendo.
Não. Eu tô dizendo que eu achei engraçada o apontamento feito pela pessoa.
Então, o cara pegou essa notícia de um tweet de um parça, que tem um checkzinho, que falou assim, que um alemão disse. Então o cara disse, que o outro cara disse, que o outro cara disse.
Isso aí é...
Achei bonito.
É piadinha.
É, não sei não, hein, velho.
O quê?
Se é piadinha não, tá no G1.
Não. É porque eu digo que, assim, se é aquele negócio que um disse, que o outro disse, que o outro disse, é tipo assim, o cara soltou assim, falou qualquer bosta e aí foi passando, sabe? A informação. Telefone sem fio.
É, então eu vou aproveitar e contar a história da minha perna, que eu acho que é uma história muito boa. É uma história que eu sempre conto, que pra você ficar esperto, assim, com a vida... Porque eu fiz uma cirurgia no meu joelho e fiquei afastado da faculdade, porque, assim, um mês, assim.
Uhum.
Eu sei que no final desse um mês, veio uma pessoa falar pra mim, assim, é verdade que você vai ficar 6 meses de cadeira de roda? E eu já estava andando. É, pra você ter uma ideia da proporção que chegou. Essa situação. Então deve cheirar rosas no estádio.
Essa é a minha conclusão. Beijos, Bruninha.
Cheira cloro, no máximo.
Abraço, Bruninha.
Abraço.
Tá bom. Próxima. Não, essa sua história ela é fantástica, assim. É o nível do telefone sem fio, né?
Pois é, nem me diga.
Tá, lê o próximo aí.
O próximo. The New York Times critica Biscoito Globo. 2 pontos. Sem gosto, assim como a culinária carioca.
Discordo. Pode ir embora do país.
Eu também acho.
É. Sabe aquele cozinheiro famoso britânico lá que é todo saudável, não sei o quê?
Jamie Oliver.
É, esse mesmo. Inclusive ele tem um restaurante aqui no Dom Pedro, sabia?
Sabia.
No Shopping Dom Pedro. Esses dias fui lá e passei do lado, assim.
Não sabia que era no Dom Pedro, sabia que ele existia o restaurante.
É, ali no Shopping Dom Pedro, ali. E aqui em Campinas, né? E esse cara aí, ele é um pau no cu do caralho?
O louco, o Jamie Oliver é o maior massa.
Não. Mas calma aí, porque quando ele veio aí no Brasil, uns 2 anos atrás, sei lá, ele falou que brigadeiro era um lixo. Tipo isso.
Um assim. Lixo?
Eu não sei se foi tipo isso assim.
Aí, ó, como vira 6 meses a parada aí, ó.
Mas ele falou que era muito ruim, assim, que era uma coisa horrível da culinária brasileira, tipo isso, sabe?
Mas vou dizer que existem brigadeiros no lixo mesmo, cara.
Ah, não, mas ele não sabe. Esses caras não tem nem leite condensado direito lá no Hemisfério Norte. Quer falar o quê?
Eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra.
O quê? Tudo bem. Mas tá bom, né? Mas essa galera, ela não sabe qual é que é de chegar aqui no Brasil e comer esses negócios tipo brigadeiro, biscoito Globo. Biscoito Globo aqui, pelo que tá mostrando a imagem, é um biscoito de polvilho, né? A galera não sabe o que é fazer viagem de carro pro litoral e comer biscoito de polvilho, biscoito de sequilho, não sabe o que é isso, assim.
Mano, eu acho que o que mais me incomoda é que The New York Times critica o Biscoito Globo. Uhum. Tipo assim, é um parça que comeu e falou assim, ai, não gostei, sabe?
É.
E aí é o The New York Times falando assim, Biscoito Globo, coisa mais horrível, sabe? Eu acho isso muito horrível.
Biscoito Globo, né? Vai que tem outros que são bons, assim.
Não é nem isso, é tipo, porra, é um parça que não curtiu a parada e virou assim...
Eu entendi. Só que aí assume a posição da empresa inteira, assim.
É, aí parece que é uma verdade.
Capa do site deles, assim, Biscoito Globo, horrível. Atesta New York Times.
Mas, novamente, só estamos lendo a manchete porque essa notícia realmente é muito grande.
É, não, é. Não. A gente aqui tá fazendo o papel da internet, assim.
Fazendo o papel da internet. Acho que podia ser o nome do quadro. Fazendo o papel da internet.
Tá bom, mas ó, outra coisa maravilhosa aí da culinária brasileira de viagem de carro é o biscoito vovozinha. É a pipoca vovozinha, inclusive.
Ai, minha mãe que gosta dessa merda aí, mano. Puta que
merda, o quê?
Saquinho rosa.
É um saquinho vermelhinho, assim.
É, nossa, eu acho isso muito ruim, velho.
Ah, não, recentemente eles fizeram uma edição de pipoca caramelizada lá que, ó,
nossa.
Uma delicinha. Edição limitada, corram.
Pra mim era banana ouro. Comida de carro, banana ouro.
É.
Nossa.
É que sempre que a gente parava em esses postos de... Né? Nem posto, né? Esses negócios de beira de estrada, assim, né? Esses restaurantes de beira de estrada. E aí você chega lá e é basicamente assim. Até tem um espaço de restaurante, mas também tem um grande espaço com essas besteirinhas, assim, sabe?
Tá falando do quê? O grau, assim? Todo aquele bagulho de posto que segue a lógica ali do frango assado, grau.
O grau, isso, frango assado também, isso aí. Fazendo um jabá de graça aqui, faço mesmo, porque é porque é bom.
Eu também não tô nem aí.
Tá, vamos ler a última aqui, então?
Eu acho que vamos.
Pior velocista dos Jogos Olímpicos do Rio revela: odeio correr.
É.
É. Não é à toa.
Quem que é esse cara aí? Não sei também, é só ler o título, né?
Eu pego ali a notícia pra ver, porque eu fiquei interessado.
É, então vai.
É, grandes bosta, grandes bosta.
Quê?
Parece que é um parça que ele jogava futebol e aí alguém falou, por que você não corre? E o cara chegou nas Olimpíadas, assim, e ele falou, ah, não curto correr não.
É.
É, eu valorizo as Olimpíadas pra caramba, acho um puta bonito. Isso daí, a galera toda treina.
Uhum.
Caguei para as Olimpíadas.
Você?
Caguei, acho merda super valorizada. Joga então... bomba e sai.
Vamos deixar isso pra pauta então?
Vamos para a nossa pauta bonita.
Vai para a pauta. Pronto, estamos na pauta. Que você tá falando aí então de Olimpíada? Que você não gosta, que você acha uma merda? Que é?
Que eu acho uma bosta a Olimpíada. Eu realmente não me importo. Eu acho
que...
É
porque você não parou pra ver.
Não acho, mano. Esporte... Sei lá. Eu acho que você tem que curtir o esporte pra assistir essa porra aí. Senão você fica assistindo uma parada muito perdida, assim, sabe?
Não, aqui assim, eu concordo que, por exemplo, esses dias aí eu tava... Vi judô e luta greco-romana.
Ai, velho, judô, sim. Mano. O cara faz 100 pontos, velho. Vale 1, 10 e 100, assim.
Aham. Uhum. Não, é, aí sim você tem que entender aquele esporte e gostar, porque não tem nada a ver, assim. É uma desculpa pros praticantes do esporte ficar se pegando, assim, de qualquer jeito e tá valendo, assim. Se dá uns abraços, assim, e tá valendo. Aí, assim, o abraço mais forte é 100 pontos. Um abraço... um abraço de gancho, 50 pontos, entendeu? Sei lá. Porque não faz sentido nenhum, assim, uhum. Não é que nem... É que a gente é criado pela televisão, né, pela televisão e pelos filmes. Então, pra gente, assim, a luta é quem cair, perdeu. Mas tem essas lutas malucas aí, né, que é os caras ficarem se agarrando e...
Mano, a brisa é que, tipo, o cara derruba o outro parça no judô e sai comemorando, assim, tipo, ele sabe que ele ganhou.
Ah.
Ele fez alguma coisa que ele fala assim, ganhei, mas é uma parada que sim, se fosse... Não que eu acho que também tem que ficar comparando, mas se fosse vida real, porra nenhuma, assim, sabe?
Uhum.
Parece, é o que me parece, pelo menos, sabe?
Uhum.
Então vamos pro assunto logo, senão a gente não chega nunca lá.
Não, é, vamos, é que acho que foi interessante comentar brevemente, assim. Tá bom, mas vamos aí, então. Primeiramente, fora Temer. Segundamente... Olimpíadas de 2008 em Pequim, na China.
Quantos anos você tinha em 2008?
Eu tinha... 13.
15?
Então, eu não vi, né? Como eu já comentei, eu não vi.
Não viu?
Não vi, mas revi, tive que rever pro podcast.
Eu lembro... O que eu lembro desse negócio da China, quando eu assisti a primeira vez? Menininha cantando, que era menininha bonitinha, menininha feinha, que saiu no jornal, lembra dessa história aí?
A bonitinha tava lá no estádio cantando e a feinha tava no backstage. A bonitinha tava dublando.
Isso.
E a feia tava no backstage cantando mesmo, soltando a voz.
Ela não tava no backstage, ela tinha gravado, acho.
Não, mas mesmo assim, tava em off lá.
Outra coisa que eu vi, japonês correndo no céu pra pôr fogo. Japonês chinês, não, né? Ó, mandei mal. Chinês correndo no céu pra pôr fogo.
Vai generalizando aí, meu.
É, mandei mal.
Tá. Isso daí eu não lembrava, eu lembrei agora de vendo, assim. Quer dizer, não lembrei, né, eu vi.
Nossa, eu lembro que na época achei da hora, e era uma época ainda que eu fazia mágica, assim, eu fiquei... Nossa.
Eu já vou mandar aqui, então, já vou dizer... vamos no 3, 1, 2, 3, e aí a gente fala... Qual que é a abertura que a gente achou a melhor das três? Pode ser?
Tá bom.
1, 2, 3, Brasil.
China.
Não, discordo.
Eu acho.
Tem que discordar.
Que... Ai, mas eu vou falar que primeiro, eu vendo essas Olimpíadas, eu chego à conclusão que o mundo tem dinheiro demais.
É.
Tá sobrando dinheiro pra fazer essas porra aí.
É.
Porque eu sou um hater, eu acho.
Uhum.
Mas... da China foi mais da hora, hein, mano?
Discordo muitíssimo. Das três que a gente tem aqui, eu acho que é a pior.
Ah, não, mano. Você tá...
Mas
vamos falar, então. Vamos
falar
por uma aí,
vamos.
China, o que você achou?
China, então, acho que eu queria destacar aqui que o tema principal que eu enxergo nessa abertura é a palavra tradição.
Tá, pode ser. Eu já vejo mais como assim, história.
Não, então, sim, mas. Não, mas se for falar de história, as três têm, entendeu? Mas é porque eu acho que o que pega principalmente nessa da China é uma relação de tradição, porque ela mostra ali muito aquela cultura da China no... das invenções deles e toda essa questão de como que eles como é a manifestação cultural e artística deles, assim, com aquelas apresentações de com toda aquela vestimenta também que eles se performaram na abertura, entendeu?
Mas tinha um pouco disso. Eu acho que tinha muito da filosofia oriental pra pra bater de frente com a ocidental, assim. Parecia que era, tipo, eles queriam mostrar o primórdio, assim, pra falar, realmente tudo é diferente. Pelo menos foi essa sensação que eu tive, né?
Não, isso tava bem forte ali no... na abertura da filosofia, né? Tanto é que tem partes ali que eles leem trechos de umas coisas lá.
Fica...
Não, essa parte eu achei da hora.
Nossa, assim. Da hora demais, mano. Mexeu com a minha alma, assim.
Porque aquele negócio, né? Tem o general gritando e o exército tá repetindo em coro, né?
Então, uma coisa que pareceu que a China tava querendo fazer também é assim, ó. Primeiro que eu vi 2008 ali, eu falei, não, tecnologia e tal, tem tipo um videomapping primário, assim, videomapping primário, não, é tipo um primitivo, assim. E parece que é tudo muito de tela ali, né, que as coisas que estavam feitas ali eram muito de tela. Só que o que me pareceu é que eles queriam mostrar não tanto a tecnologia, mas assim, olha a caralhada de gente que a gente tem aqui pra fazer essas paradas, tá ligado? Aquela hora que começa a subir os bloquinhos de madeira ali. De madeira não, os bloquinhos ali que faz umas ondinhas, forma umas palavras, tá ligado?
É os bloquinhos que tem os símbolos do mandarim lá.
É, eu fiquei assim, caralho, os caras puseram uma pessoa em cada um. Aí eu olhei depois e falei assim, não, é máquina. Aí depois saiu os parceiros assim, felicidade.
Não, eu vou falar pra você que a princípio eu achei que era máquina. É. Que, sei lá, tinha alguma coisa programada ali que ficava subindo, né? Mas aí depois eu olhei assim e falei, tem umas perninhas ali embaixo.
Então, assim, vi primeiro as perninhas e falei, não é possível, é máquina. E, mano, as perninhas lá, mano, eram os parceiros ali. E teve vários, assim, tipo, teve uma hora que carregaram a mulher no papel... caralhada de tambor ali que tinha, mano. Nossa, velho, achei do caralho isso, assim, ó. Do caralho mesmo.
Ali logo no começo tem um monte de tambor, aqueles tambores iluminados, né? Que eles ficavam batendo e acende, né?
É, muito da hora.
Não, esse negócio que você falou de ter uma caralhada de gente, realmente eu acho que é a coisa que mais impressiona ali, né? Pelo menos, mas isso acho que vai diminuindo conforme essas três, né? Porque na da China tem, sei lá, 1 bilhão de gente na abertura, na de Londres tem 1 milhão e na do Brasil tem 1 mil de gente, assim. E tipo, isso falando bem escrachadamente, né? Porque a da China, toda a performance que eles fazem ali, aquelas apresentaçõezinhas, ela envolve muita gente em comparação com as outras duas que vieram depois, né?
Então, mas era tudo tinha muita gente.
E você pega ali principalmente essa parte do começo, que é esses tambores iluminados, que tem um monte de chinês batendo ali, é o Samsara.
É o quê, mano?
Tá ligado o Samsara, aquele documentário?
Não.
É um documentário meio à la Koyaanis Katz, assim, só que ele é mais recente. Que ele vai mostrar também ali o oriental e tal. Ele é todo envolvente. A fotografia dele, ela gira muito em torno de simetria, assim. E aquele negócio que, assim, quando você pega na abertura de 2008, ele mostra pra você um ângulo na diagonal que vai mostrando vários chinesinhos, assim, um atrás do outro, saca?
Sim, sim.
E aí quando mostra eles em movimento, eles estão muito sincronizados.
Assim. É, achei mó da hora isso.
Não, isso eu achei animal. E aí eles pegam eles de certa maneira, fazem um enquadramento ali na transmissão da abertura, que mostra só os chineses e os tambores, né? Não mostra nenhum pedaço do estádio.
Sim,
ele vai
mano.
Fazer, e aí você vê que é tipo assim... É aquele negócio inteiro preenchendo a sua tela, sabe?
Nossa, é muito da hora, velho.
É impressionante,
velho.
Isso realmente eu bato palmas, assim. E essa parte e a parte depois do... Que tem... que mostra esses blocos que ficam subindo, assim, né? Que também mostram a caralhada de gente ali envolvida. Isso é, é a parte que eu realmente acho boa dessa abertura de 2008 aí.
Ficou massa. Eu achei tudo muito bonito na China, na real, mano. Tudo muito bonito. Parecia que era uma tecnologia, assim... eu fiquei reparando muito nisso, né? Tipo, dos LEDs, parecia. É isso que me pareceu, assim, sabe?
Você achou?
Era das luzes móveis, assim. Que eles conseguiam colocar luz em tudo. Então, mano, vamos pôr luz em tudo. Punha na galera, no tambor.
Ah, não, lembrei de uma coisa que, inclusive, achei horrível. Que tem uma hora que entram uns caras, assim, vestidos de chroma key.
E eles estão cheios de luz,
entram uns parça vestidos daquele verde de chroma key, assim. E de repente acende a luz. Não, não gostei.
Achei da hora.
Não gostei, não. Roupa de chroma key não dá. Ó, não engulo, não. Não, não dá. Mas o... E foi isso aí, mano. Essas foram as únicas coisas que eu gostei mesmo, porque depois da hora que chega ali, que fica com apresentaçãozinha, não me pegou, não. Não gostei. Tá bom, então, no geral, da China, achei... Gostei. Gostei, mas das bonito. Três, pra mim, é a pior.
Bonito.
Tem seus momentos mais bonitos e tem os momentos que eu achei meio encheção de saco, assim.
Londres.
Mas aí, o que eu queria colocar muito bem pautado aqui, que eu acho que tem uma diferença muito grande, pelo menos dessa de 2008, não sei se as anteriores também devem ter essa diferença, em relação a 2012 e 2016, que é o...
Live Cinema.
Exatamente, Live Cinema.
Live Cinema, isso, Live Cinema.
Vamos pontuar brevemente o que é o Live Cinema, porque eu acho que a temática Live Cinema, ela merece um mic fita só pra ela. E aí a gente pode comentar mais coisas futuramente sobre Live Cinema.
Quem sabe eu aprendo o que é um Live Cinema, porque eu só acho que sei, e pra mim está ótimo.
Tá. Eu vou pontuar bem brevemente aqui, assim, mais ou menos o que eu também acho que deve ser. Mas o Live Cinema... Como a tradução ficaria para o português, é cinema ao vivo. Então, é assim, eu vejo muita gente confundir e muita gente também definir que o cinema ao vivo, ele é uma mistura de cinema com performance teatral. Mas para mim, ó, isso aí tá completamente errado, sabe? Eu até entendo a pessoa... porque assim, eu até entendo a pessoa que ela... assiste o Live Cinema e ela tá vendo assim, porque o Live Cinema ele acontece enquanto a performance de atuação tá ocorrendo ali ao vivo, enquanto você tá assistindo, a filmagem dela, ou seja, a levar essa performance para o audiovisual tá acontecendo simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que os atores estão ali atuando, também tá sendo filmado. Então, ele é um cinema que ele é feito ao vivo. Eu digo assim, que eu entendo que as pessoas veem isso e falam assim, cinema mais teatro.
Filmar a peça de teatro.
Exatamente, filmar uma peça de teatro. Só que realmente não tem nada a ver assim, porque o que está realmente acontecendo ali é que o processo de se fazer um produto audiovisual... ele está sendo apresentado ao vivo para o espectador, entendeu?
Tá, sei o que tá dizendo.
Porque...
Meu Live Cinema, posso dizer?
Por quê? Porque o cinema, ele tem um processo de feitura. Você vai lá assistir o Hobbit, teve os caras que filmaram 6 meses antes na Nova Zelândia, e ficaram filmando lá num cenário real, com os atores, não sei o quê. Então, de certa maneira, você levar essa cena, esse cenário pro mesmo lugar onde a pessoa vai assistir e filmar simultaneamente, sacou? Então é aquilo sendo feito ao vivo. Então
mas
não tem nada a ver com o teatro.
Além do ao vivo, tem um elemento não ao vivo, entendeu?
Tem, porque pode ser inserido. Que é a parte da filmagem que é inserida ali também, filmagens feitas em off, que são inseridas ali também simultaneamente, não é isso?
Então, tanto que eu acho que
entra nesse conflito aí do off, porque a gente tava conversando antes sobre as apresentações aí de Londres, em que você disse que ocorreu o live cinema, né? Eu já acho que o live cinema tava lá em Pequim. Eu acho que meio que aquela transmissão ao vivo, assim, de uma performance daquele jeito, assim, eu acho que já é meio que um live cinema, sabe?
Mas daí que eu vou discordar de você, então, porque eu tava justamente observando isso na de Pequim, porque eu fiquei... Logo na hora que começou, eu já pensei assim. Antes eu já tava esperando que a de Pequim, ela também fosse preparada pra ser live cinema. Que, inclusive, teve muita gente que pontuou sobre a abertura do Rio, de que ela... Muitos jornais de fora do país comentaram: ah, essa abertura é uma merda porque ela foi preparada para a televisão, não foi preparada para o palco. Só que a de Londres foi a mesma coisa também. Então, seu argumento é inválido. E a de Pequim, eu já discordo, por quê? Aí eu fui observar isso. Porque eu achei que a de Pequim também ia ser. Só que uma grande diferença que eu vi é da de Pequim para de Londres, por exemplo, né? Colocando essa de uma Olimpíada para outra, nessa comparação. A transmissão, pelo menos aquela que a gente viu do YouTube, que eu acho que devia ser a oficial, ela não parecia que ela estava preparada para o meio audiovisual, justamente por uma questão de, principalmente de fotografia, na minha opinião, que parecia que as câmeras elas não estavam preparadas para pegar momentos ali que, de certa maneira, estariam planejados anteriormente, sabe? Que nem a de Londres. A de Londres, eles sabiam, por exemplo, que em tal momento da apresentação ia acontecer aquilo num certo lugar do palco e a câmera tinha que estar lá enquadrada de certa maneira para colocar o cara no canto do enquadramento, entendeu? Esse é o que eu tô falando.
Para mim, o que você tá dizendo é que, tipo assim, uma câmera fazia parte do show, a outra, a câmera filmou o show, é isso?
Exatamente, é.
Então, eu acho que não. Eu acho que a de Pequim já tinha muita coisa pensada ali também, viu?
Não,
você falou, você mesmo citou os tambores ali, assim, esse ângulo aí dos tambores na diagonal, sabe?
Mas eu acho que de repente esse não foi tão proposital quanto os que vieram depois, sabe? Porque nessa de Pequim houveram muitos outras filmagens ali que você via que elas claramente não tinham um propósito, assim, pro audiovisual, porque era uma filmagem meio perdida. Tinha muita filmagem que ela era feita, que ela era de à distância. E aí, se você pega nessa de Londres e do Rio, você tem ali planos muito mais próximos da ação que tá acontecendo no palco. E são palcos enormes. Então, para você dar essa atenção para coisas acontecendo, coisas pequenas acontecendo ali no palco, eu acho que é muito mais intencional de que ela seja preparada para o audiovisual.
Então, o que eu acho é que o que aconteceu aí que você diz desses planos, eu acho que é muito mais pelo uma maneira de contar uma história do que realmente pela definição de live cinema, será? Porque a China optou por essa coletividade aí, essa parada aí de estar todo mundo junto. Botar uma galera pra fazer uma fita, entendeu? Tipo, aí já a Grã-Bretanha aí, a Londres, já optou por fazer uma parada mais, tipo, personagens, coisas assim. Tem alguns momentos que tem essa mobilização, assim, de vários atores, né? Que seriam, sei lá, alguns momentos ali da Revolução Industrial, dos cercamentos, até da cama ali e tal, mas eles optaram por uma coisa mais pessoal, assim, eu senti. Uma coisa mais de criar uma personagem. Ele tem uma hora que é um parça colando ali na casa, entendeu?
Tinha, concordo.
Tipo, uma hora que era, tipo, a minazinha saindo com o parcinha ali, entendeu? Aí, tá bom, aí eu acho que tem mais cara de live cinema, mas acho que também o que foi na China não deixou de ser assim. É, eu não sei, as fronteiras são difíceis, né?
É, não, eu concordo que é difícil mesmo. Não, porque por isso que eu falo que... Não dizendo que, assim, você não entendeu. Mas, tipo, é fácil confundir o live cinema com o teatro mais audiovisual, assim. E de repente pode vir outra pessoa, um acadêmico do live cinema, e falar: não, Pequim foi live cinema sim, ele vai discordar de mim. E é isso aí, né? Mas na minha opinião não foi, na minha opinião não foi. Esse que é o principal que eu queria pontuar aqui. Mas aí, por exemplo... É, polêmicas à parte. Outra característica do live cinema é você ter também, enquanto tem aquela performance que ela acontece ao vivo e ela é filmada simultaneamente ali, né, aquele sistema que acontece ao vivo, você também pode ter filmagens feitas anteriormente que vão ser inseridas ali na edição. Pra dar, porque assim, o palco ele tá ali, tem uma narrativa acontecendo ali, mas existem cenas daquela narrativa completa que elas acontecem fora, então você precisa ter uma inserção de material filmado antes. Entendi. Que é o que acontece, na minha opinião, na Olimpíada de Londres, onde fica isso, fica mais claro, a parte do James Bond e a rainha.
É pra mim é mais nos dois, no casalzinho lá. O James Bond e a rainha é mais uma coisa mais bonitinha, assim, sabe?
Aham. Uh-huh.
Tipo, no Mr. Bean, acho que no Mr. Bean, o Mr. Bean parece também uma coisa TV ao vivo, assim. Uma coisa meio Faustão, mas...
Uh-huh. Então, os dois. Esses exemplos que você deu aí também são bem claros dessa manifestação do live cinema, assim, né? É que essa do James Bond é a que mais me marca, porque eu gosto de James Bond. E foi a primeira que apareceu também. Ah, eu gosto.
Rainha é uma pessoa horrível, cara.
É que eu acho engraçado também, né? Aparece o James Bond e a rainha pulando de paraquedas do helicóptero, assim, né?
Então, mas a filmagem... Primeiro que assim, é sem... Não tem, a historinha não aconteceu ali. É tipo, o James Bond vai entrar lá dentro do não sei o quê, vai ser mó da hora. Não acontece nada, é só tipo, vamos? Vamos.
Aham. Uhum.
E a rainha, pessoa horrível, nenhum sorriso na cara, nada disso. Atuação horrível.
Ah, não.
Ah, pessoa deve ser horrível, a rainha deve ser uma pessoa horrível.
Não sei, eu nunca vi muitas fotos da rainha pra saber se ela já chegou a esboçar algum sorriso, assim.
Não, eu vi ela sorrindo em algum momento, mas pessoa horrível, na minha opinião.
Então, pra mim, aí falando um pouco mais, bem breve dessa, depois pra gente ir pro Rio de Janeiro, dessa de Londres, o tema principal pra mim que eu enxerguei ali foi a cultura britânica.
Cultura pop.
E aí pra você é mais cultura pop, assim.
Cultura pop.
É que eu digo cultura britânica no geral, porque se você for falar, se você for usar o termo cultura, eu tô pegando ali também toda aquela parte que eles vão falar de Revolução Industrial e posteriormente de o sistema de saúde gratuito que eles têm lá.
Então essa parte, pra mim, ficou despercebida.
Então eu tô pegando não só, tipo, um certo momento ali, que nem dessa parte do hospital, tem algum momento ali que vai falar das criancinhas que estão ali nas camas, que eles leem muita literatura, eles têm pesadelos com o Voldemort, com o Capitão Gancho, não sei o quê. E aí depois também vai pra aquela parte popzinha do garoto e da garota, que tem acompanha as décadas, né, da cultura, anos 60, 70, isso aqui até os tempos atuais.
Uhum.
Mas antes disso, tá falando de, tipo, o nosso país é assim, olha que legal, entendeu? Que é tipo, olha que legal o progresso aqui, não sei o quê. O nosso progresso, a gente consegue fazer umas coisas mó da hora e dar pra nossa população acesso gratuito à saúde de qualidade, sacou? Então, eu tô abordando tudo isso, assim, não só a cultura pop.
Teve. É que pra mim o que mais destacou ali foi a cultura pop. Mas teve esse lado aí, porque a parte dos cercamentos ali, da revolução e tal, foi do caralho. Eu achei, nossa,
não,
achei massa.
Eu achei do caralho. Eu não acompanhei também essa na TV ao vivo, mas aí eu vi tanta gente falando, tanta repercussão assim, sabe?
Uhum.
Que depois eu fui atrás, baixei e tal, e mano, quando eu vi assim, eu não sabia onde enfiar a cara, porque eu achei realmente maravilhoso, assim.
Não, foi massa, foi coisa de tipo, essa parte pelo menos, a da Revolução Industrial ali, foi uma parte, tipo você para, olha e tipo, você sente o que tá acontecendo ali, o que o cara quis passar mesmo. Assim.
Tanto é que naquela época, como eu ainda não conhecia o termo live cinema, quando eu vi, eu pensei assim, esse daqui é o maior teatro do mundo, a maior peça de teatro do mundo, sacou?
É.
Porque você tem ali os caras assim, começa aquele gramadinho verde, aí os caras vão trazendo uns pedaços de lona pra colocar ali o que seria o chão de... Um chão mais assim, mais urbano, né? Aí sobe aquela chaminés, não sei o quê.
Mano, uma brisa meio entrada Game of Thrones, assim.
Exatamente, legal, bem apontado, assim. Mas achei muito bom, assim, essa parte dessa abertura me faz até, às vezes, colocar ela como mais legal do que a abertura do Brasil, assim. Porque essa parte, sim, eu acho bem massa, assim, ó. É uma coisa que eu levo pra minha vida desde que eu vi lá em 2012. Tô aí 4, 5 anos depois, essa coisa ainda tá na minha cabeça. Eu sempre revejo, assim, às vezes do nada pego e revejo, porque eu acho muito bom mesmo.
Ah, mas eu gostei mais dessa parte. O resto lá, pra mim, foi um grande videoclipe.
A parte ali do hospital é a parte que eu acho mais chata dessa abertura. Acho bem chata mesmo. Até porque é um negócio que é muito próprio deles, assim, e até parece meio propaganda, assim, pro mundo, sabe? Tipo, olha como o nosso país realmente é muito bom, sabe?
Será que parece propaganda? Será?
Ah, parece porque, porra, eles estão mostrando um negócio que vai ser exibido pro mundo inteiro, né?
É, uma grande propaganda essa porra aí, mano.
Tudo ali é. Mas é que essa parte do hospital que ficou realmente... Como é uma coisa muito própria deles, assim, porque, tipo, a parte da cultura, eles que fizeram, mas o resto do mundo consome. O resto do mundo não consome o sistema de saúde deles, então...
Uhum.
Pareceu uma parte bem pau no cu, assim. Na minha opinião. Tá bom, então. Vamos pro Rio de Janeiro?
Rio de Janeiro.
Melhor abertura.
Discordo. Transições abruptas.
Você achou?
Achei. Eles
Nossa, pra mim essa aí é a China. Pra mim essa é a China.
Não, a China, ela põe até escrito as paradas, assim, tipo, ah, vamos começar a tal fita. No Brasil é tipo, mano, eles misturaram o Marcelo D2 ali com o parça lá, o Zeca Pagodinho, ficou horrível, mano.
Mas pra mim, isso daí era muito mais abrupto no da China, justamente porque eles anunciavam, entendeu? Porque eu acho muito mais legal quando o negócio... Eu acho que ele não parece tão separadinho, assim, tipo, bloquinhos de coisas, quando as coisas vão num fluxo, assim, você não anuncia, tipo, agora isso, agora aquilo, que isso foi uma coisa que eu achei ruim, né, da China.
Nossa, mas pra mim foi justamente o contrário. Anunciando, eles conseguiram fazer até mais fluidez, assim. Eles iam fluir. O do Brasil era tipo assim, ah, foda-se, mudou o assunto aqui, ó, Santos Dumont, outra fita.
Nossa, eu sou completamente contrário. Nossa. Acho que a gente vai ter que concordar e discordar nisso.
Opiniões aí. Opiniões divergentes.
É, bem divergente, assim, o extremo. Porque eu realmente acho muito melhor, assim. O que eu queria falar? O que a gente tava falando?
Santos Dumont, leve sim.
É, antes.
Não, mas o que você achou do
aquecimento porque eu falei que era melhor, global? Né? Eu falei que era melhor. Não, então é, porque aí também já vamos jogar logo aqui, que é o primeiro item da pauta do Brasil aqui, que é o tema principal dessa abertura, na minha opinião, é a relação entre natureza e humano. E aí fica também entre parênteses ali a palavra diversidade.
É.
Porque você não é tanto, não é só uma diversidade da natureza, como também uma diversidade do humano, do ser humano. Então, porque ali essa abertura, ela pegou muito a parte de questão do aquecimento global e preocupação com a natureza, não sei o que e tal, né? E, só que não foi só isso, porque... Porque o Brasil, ele é um país que ele tem essa questão da natureza muito forte. O Brasil, que é considerado mundo afora como o pulmão do mundo...
Ar-condicionado do mundo.
O quê?
Ar-condicionado do mundo.
Ar-condicionado do mundo?
É, porque isso. O pulmão do mundo é o oceano. O Brasil é o ar-condicionado. É, mano, a gente é o ar-condicionado. A gente deixa o mundo fresquinho.
Fresquinho.
Assim. Se não tivesse a gente, ia estar quente pra caralho.
Aham. Uhum. Olha aí, hein? Você não tá indo na ideia do pulmão do mundo aí também?
Tô na ideia do ar-condicionado do mundo.
É. Ar-condicionado do mundo não seria os polos, não?
Não. Ele ali é tipo assim, quando você tem o ar-condicionado, você tem um lugar que esquenta e um lugar que esfria.
Ah, entendi. Entendi onde você quis chegar. Tá bom.
É, eu acho que é isso aí. Eu também não sei direito não, mas eu acredito nessa teoria, assim. Me falaram uma vez, fez muito sentido.
Não, mas eu entendi onde você quis chegar, assim. Entendi.
Então, vamos que vamos.
Tá bom. Não sei se o ouvinte entendeu, o problema é dele. Caralho, esqueci. Ah, então, porque o... Então, e o Brasil tem esse negócio da natureza muito forte, né? O pulmão do mundo, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil, ele é um país que ele tem a urbanização bem forte, assim. Ele não é, tipo, Nova York, Londres, não sei o quê. Mas existe um processo de urbanização muito forte no Brasil, né?
É, São Paulo é cabreiríssimo, é uma cidade enorme, né?
É, São Paulo chega à altura de uma Nova York, né?
Eu acho que é até maior, porque você pensa em Nova York, a gente tá pensando sempre em Manhattan, assim. Porque a cidade de Nova York, se eu não me engano, não é uma coisa... Posso estar falando uma bosta gigante. Mas eu acho que assim... Não sei, eu acho que é melhor não falar nada.
Não, tanto Nova York quanto São Paulo, as duas se configuram naquela caracterização de cidades. Eu acho que é megalópole, não é? Que as duas são. Ou megacidade. Megacidade as duas são, é. Porque as duas têm mais de 10 milhões de habitantes. É.
Cabreiro o bagulho.
As duas são tanto mega cidade quanto o que eles chamam de cidade internacional, que é uma cidade que ela... Acho que é cidade internacional o termo. Que é tipo... É, gente pra caralho e influência do mundo todo na cidade. Ela é uma cidade que ela tá conectada com o mundo inteiro.
É, pensando bem, realmente tem uma brisa assim, né? São Paulo, se pensar... Ah, tudo encontra. Por que tudo encontra? Porque paradas do mundo inteiro em São Paulo.
É que tanto São Paulo quanto Nova York, se você for ver, são cidades de negócios. E, tipo, nessa questão de cidade internacional, são cidades de negócios, ou então onde rola muita troca entre idiomas, culturas, entendeu? Nesse sentido, sabe? De movimentar a globalização, entendeu?
Uhum.
Então, o Brasil, ele tem tanto essa relação com a natureza muito forte, tanto é que, sei lá, tipo, metade do país é bem natureza e metade do país é bem urbano. E, então, isso não poderia ser deixado de fora, né? E o urbano, ele vem muito em razão também do processo da chegada dos humanos. Da chegada dos humanos é boa, né? Da chegada de outras culturas... No país, que você tem ali um certo momento que vai chegar os portugueses, aí depois chegam... Ai, caralho, olha que me veio uma pastilha. Chega os portugueses, chegam os africanos, escravos. Aí tem um momento ali que eu não entendi direito, nem sabia que rolou uma parada dessa de chegar a galera do Oriente Médio, assim.
Líbano.
Essa parte achei estranha. Hã?
Líbano.
Líbano? Não sei, é.
Não é Líbano?
Egito, sei lá. Eu não sabia dessa parada.
Eu acho que era Líbano. Tanto que eu fiquei pensando nisso quando eu tava vendo o filme da Yara lá. O cara é tudo estranho, falava assim. Uma coisa assim.
Uhum,
ele era do Líbano.
É, pode crer. Olha aí. Eu
Mas
não
enfim,
isso, não.
O que... Você viu que os caras fizeram os portugueses do mal, mano?
O quê? Na abertura?
É, mano.
Ah, mas são mesmo. Mas são mesmo.
Foi, os caras chegaram cabreiríssimo, assim, nos barcos, tipo, meio quebrado, assim. Meio que
não é meio tudo. Quebrado. Não é meio quebrado, é que a abertura dessa abertura do rio, ela foi uma abertura gambiarra, né?
É, não, eu entendi isso, né? O tema era meio que gambiarra, mas...
É que chegou num momento ali com uma tempestade, assim, também, né? Isso que você tá falando.
É, então, é que eles chegam, tipo, cabreiríssimo, que eu tô dizendo.
Entendi.
O cara chega assim, parece que, nossa, fudeu. Aí depois chegam os africanos, assim, tudo, tipo, puta, que triste, assim, sabe?
É, não,
achei
essa
da hora,
parte...
Achei da hora.
Essa parte é bem triste, né, assim. É aquele momento que a gente olha pra trás da nossa história e reflete o hoje em dia, né?
É, né, é como hoje em dia a gente vê isso, né? Uhum. E acho que é comparável, essa parte, assim, foi comparável à de Londres, assim, da Revolução Industrial.
Sei, sei. Porque é o momento ali onde chega a atuação humana, de fato, né?
É.
Atuação humana naquela história, porque é a narrativa do progresso, sacou?
Você
concorda ou não?
Você viu que vai passando a galera e vai formando a terra, assim, você viu que, tipo... Eles vão, tipo, lavrando a terra, né?
Eu percebi isso.
Mapa de satélite, aí depois dá um, tipo, um... E vai pra cidade... E aí começa os... Parkour!
E... Tá, então calma. Antes da gente... Isso daí... O que a gente tá pulando um pouco, eu acho. Então, essa narrativa, né, de relação natureza e humano, ela vai pegar ali desde o primórdio da humanidade.
Ah, não. Isso foi muito paia, velho.
Você achou? Não achei, não. Achei
ah, não, legal. Mano. Começar com os micróbios foi demais, velho.
Você achou demais? Não, discordo.
É, pra mim, começa que nem a dança da manivela. No início, fez a luz. É. Tá ligado? Parece que foi isso, assim, ó. Dança da manivela.
Ah, nossa, sério?
Porra, mano, o cara começou num micróbio, velho. Eu achei demais, mano.
Que referência, hein? É. Mas, e aí, o que você achou daqueles micróbios que eles fizeram lá de marionete ao contrário?
É, carnaval, né, mano? Achei da hora, achei interessante, assim, vai. A brisa de fazer uma parada mais barata, assim, achei interessante.
Aquelas esculturas me lembraram... Essas esculturas, eu acho que elas têm muita ligação com o que acontece no final da abertura, né? E elas também me lembraram um outro parça aí, que ele faz também esculturas cinéticas que se movem com o vento. Não sei se você já viu isso.
Não.
Tem um cara que ele faz também uns bichos assim, né? Enorme, com tipo... Que é nesse mesmo esquema dessas esculturas, desses micróbios que teve aí na abertura, que é uns bichos assim, meio o esqueleto só do bicho, né? E ele coloca ali uns pedaços de papel, assim, de pano, que vai fazer com que aquele bicho ele se mova com o vento, assim. Então meio que aquele bicho tem vida própria, sacou? É bem massa, assim. E me lembrou isso aí. É que eu não lembro agora o nome desse cara aí pra dar essa referência. Mas enfim, existe esse artista aí, me lembrou isso também. E aí eu achei do caralho esses micróbios ali que colou na abertura ali. Que aí eu achei legal, porque assim, vai os micróbios, não sei o quê, aí dá... vira aquela estrutura da árvore e vem os índios.
É, ficou, eu achei bonito o rolê dos índios ocupando lá. Achei, em geral, eu achei bem bonito, assim, eu só achei algumas coisas meio paia. É que aí, como é Brasil, né, aí você fala, eu fico meio, tipo, ai, é o meu, né, aí você fica mais crítico, assim. Em geral, foi bem bonito a do Brasil, sim.
Mas eu vou falar pra você, vou deixar bem claro aqui, que essa narrativa da, ai, a natureza, não sei o quê, eu acho meio chato, assim, também. Você pega aquele documentário Verdade Inconveniente lá, não é um documentário que me pega tão forte assim quanto pega outras pessoas, sabe?
Não, mas peraí, agora você já tá falando das imagens lá do Ao Futuro, vai todo mundo ficar embaixo da água?
Também.
Essa parte eu achei meio paia.
Também, porque isso também, eu acho que também tem conexão com essa abertura que mostra os micróbios, não sei o que e tal. É porque, assim, eu sou um cara que eu nunca gostei de biologia, nunca. E a matéria é biologia na escola, assim, né? Sempre foi uma coisa muito difícil pra mim. Porque esse negócio assim, ai, a natureza, não sei o quê, temos que aproveitar a natureza, ficar ao ar livre, não sei o quê, é uma coisa que sempre me incomodou, assim. Mas mesmo assim, eu achei muito legal isso na abertura, essa parte dos micróbios, não sei o quê, e depois a parte do aquecimento global ali, né, que rola depois, que tem aqueles slides vermelhão, assim, eu achei legal. É, narrativa digital. Eu gostei. Falar pra você que eu gostei, sim.
Gostou? Nossa, eu achei meio muito fora de lugar, assim, deslocadaço aquilo. Ainda o bagulho não, vermelho eu achei muito paia, assim, ó. Ó, que cimento global.
Nossa, eu achei bonito o design, assim, daquela
nossa,
coisa.
Nossa, não,
eu
achei muito paia, velho.
Não, eu gostei, sim.
Engraçado, eu achei, tipo, muito... Achei forçação de barra, sabia?
É porque como eu gosto de coisa minimalista, aquilo tava bem minimalista, assim, achei legal, por isso.
Não sei.
Não, mas eu entendo você, porque eu também sou desse tipo, ai, discurso de natureza é meio chato.
Mas
assim,
nem
sabe?
Isso, pode discutir, mas eu achei que, tipo, eles estavam trazendo as paradas de um jeito que começa aquelas imagens lindas, maravilhosas, de vista de cima, tudo de drone.
Sim.
Que é uma parada que eu vi, assim, que eu pensei, fiquei pensando um pouco nisso, assim.
Não, mas eu também. Aquele comecinho ali que mostra a galera fazendo vários esportes pelo rio, né?
Nossa, lindo, maravilhoso.
Vou dizer pra você que em tempos de vigilância drone, aquele escolher por filmar o negócio de cima faz todo sentido, assim.
Por quê?
Não, porque, de certa maneira, é a filmagem do satélite, sacou? É isso que eu tô falando.
Não, nossa, não, pra mim já é uma outra brisa, assim. Uma coisa que aconteceu é que quando um amigo meu veio aqui pra casa e tal, ele falou, porra, com o lançamento da GoPro, a gente vai ver imagens que a gente ainda não viu, sabe? E é uma parada que, assim, quando saiu a GoPro, aí a gente começou a ver muito imagem de bike, imagem de surf, imagem de o que caiu do helicóptero.
Eu adoro quando os caras colocam GoPro nos animais, assim.
Então, é, no esquilo, é, aquele que cai do helicóptero pra mim foi excelente, assim, sabe?
Uhum.
E o que eu acho que tá acontecendo é que tá acontecendo isso também com o drone, assim. Nesse momento, é uma parada que, tipo, essas imagens são bonitas agora por quê? Que são imagens que a gente não tem, sabe? É coisas, uhum, tipo, campos abertos vistos de cima. Como é que a gente conseguia ver isso? De helicóptero. Mas helicóptero, uhum, era uma altura muito maior, sabe? Uhum. É esse novo tipo de imagem surgindo e, uhum, eu, pelo menos, achei do caralho, assim, sabe?
Não, eu também. A hora que começou, assim, eu também achei muito bom, porque é muito bonito mesmo, né? Essa filmagem de cima, assim, né?
É, então, é uma nova perspectiva, a imagem, assim, a gente nunca viu.
Isso. É a mudança de perspectiva que você vê ali como que o negócio realmente é bonito, assim.
Nossa, né? O futebol visto de cima, maravilhoso, assim. É.
Não só o futebol não me pegou tanto, mas outras coisas ali, como os caras andando de bikezinho, assim,
é, então, mas é que o futebol não pegaram um estádio, pegaram tipo futebol de praça, assim, sabe?
É.
Isso que eu achei massa.
Aqueles estádio de praça, assim, da molecada.
É, então...
Não, mas eu concordo com você, só que eu acho que, tipo, eu só tô falando que em tempos de vigilância global, essa escolha de perspectiva, ela é muito adequada, entendeu?
Eu não acho que tem nada a ver, assim, com vigilância global.
Não, eu acho que, assim, eu não vou dizer que, tipo assim, quando os caras pensaram essa perspectiva, eu falo assim, nossa, vigilância, isso aqui, mas eu acho que tá adequado, só isso.
Entendi, pra você tem esse elemento aí.
Tem o quê?
Pra você tem esse elemento aí.
É, eu acho. Além também de que é uma questão de mapeamento, sacou? Ali é muito claro pra mim que... Também, ele não mostra só também a galera praticando esporte, mas tem um momento ali que ele mostra a cidade do Rio de Janeiro de cima, assim, tal, as ruas. Então tem uma questão de mapeamento muito forte ali.
É, mas eu acho que isso entra por causa da perspectiva mesmo, assim, que é uma parada que a gente tem essa visão no Google Maps, assim, né? É, pô, pode crer, um pouco de satélite, assim, né?
É isso que eu tô falando. Assim.
Pode crer.
Então, e tá bom. E, mas aí, então, depois dessa parte toda que vem a galera lá, os libaneses, os japoneses, não sei o quê, e toma ali diversidade do Brasil, Brasil, país diverso.
Eles vão deixando uns rastros, assim, isso eu achei uma brisa.
Aham. Uhum. É, os rastros da cultura deles, né, de certa maneira.
E aí entra a cidade.
Aí entra a cidade. Que aí é um negócio que você vê que ele tá claramente preparado pra televisão, porque, eu não sei, eu tenho essa dúvida no meu coração de que ali o que a gente tava vendo pela televisão era a galera pulando nos prédios e pra gente tava preparado, mas de repente o cara que tava lá, dependendo de onde ele tivesse sentado no estádio, a perspectiva dele ia ser diferente, aquilo não ia funcionar.
Dependendo, não. Qualquer lugar que ele tivesse sentado naquele estádio, que não fosse na cadeirinha do câmera, ele ia estar vendo uma bosta.
A galera que tava ali no mesmo... Na mesma... De frente ali pra aquele negócio ia ver bem. Mas acho que o cara que tá, tipo, no lado oposto, tava uma bosta.
Se fudeu, viu? Um monte de parada que nem entendeu o que tava acontecendo ali.
Mas não ligo porque eu não tava lá.
Eu acho que eu caguei também, assim.
Eu tava aqui na minha casa que tava bom. Se o cara tava lá, viu errado, o problema é dele.
É feito pra TV.
É, live serial. E aí, mano, a hora que acende aquela cidade lá, eu achei do caralho aquela montagem ali.
É mesmo, eu vou te falar que eu fiquei achando que a arte podia ter sido melhor ali.
O quê?
A arte podia ter sido melhor.
Em questão do quê? Dos prédios, assim?
É, eu acho que, tipo, eles fizeram uma coisa assim, faz uns prédios ali, mas eu acho que eu sou um cara meio detalhista nessa questão, eu acho que podia ter, tipo, pegado tantos tipos de prédio diferentes, assim, que os caras pegaram mais um tipo de prédio, assim, e meio que repetiram, eu tive essa impressão, sabe?
Uhum. É que eu acho que aquilo também foi, de certa maneira, pra facilitar o que eles iam fazer depois ali naqueles prédios, né, que eles ficaram dançando ali, né?
Mas eu acho que podia fazer uma parada meio... Você vai num bairro que tem de prédio, assim, pelo menos lá em São José tem um bairro de prédio, você consegue ver um desenvolvimento da arquitetura. Talvez não um desenvolvimento, mas uma historiedade, eu não sei dizer, uma linearidade, assim.
É que porque aquilo não era só o cenário, ali também foi palco, né? Porque depois foi a Regina Casé lá em cima.
Sim, mas eu acho que era só mudar a cara do negócio, né? Talvez tenha sido a melhor solução mesmo.
Uhum. E, acho que, e também porque aquilo era, eu acho que era pra ser uma coisa muito, não sei.
Então, é me pareceu em algum momento que era pra parecer uma favela, mas também não era, porque...
É, sabe? Não tinha nada a ver com favela, assim.
Mas em algum momento entra a Regina Casé ali pra parecer que é, assim. Acho que eles só mudam as cores e põe a galera dançando ali, os caras tudo vestido de branco.
Não, mas eu acho que não tinha nada a ver com favela, porque aqueles, porque eles colocam, eles fazem aquelas formas quadradas, né? E a estampa que eles colocam são bem aqueles prédios, aquele prédio genérico, aquele prédio todo cinza, tem vários andarzinhos assim,
sacou? É, sacou? Prédio genérico do Rio na minha mente.
Assim. É, exatamente. Então acho que não tem nada a ver com favela e...
Então, enfim. Eu lembro que nesse momento eu tinha até pensado, assim, podia ter girado uma parada, assim, pra mudar a cara, porque a Regina Casé fica lá em cima, né? A Regina Casé que é a visão da Globo da Rainha dos Pobres, assim.
Aham.
Uh-huh. A Globo trata a Regina Casé como Rainha dos Pobres, né?
Aham. Uh-huh.
Porta-voz.
É, eu acho que é um pouco simbólico a presença dela ali, também pelo que horas ela volta, né? Tem, acho que, a escolha dela não é uma escolha à toa, né?
Ai, pra mim é só por causa de esquenta, viu?
Ah, não, também, mas é que eu tô falando assim, se você chega lá, você vê ela lá em cima, você não vai deixar de pensar no que horas ela volta.
Né? Ah, vou te falar que eu nem
assim,
vi o filme, você
tá falando, mano, você tá achando que eu tô falando essas coisas, pensa assim, que foi tudo pensado nisso aqui, eu tô falando que as coisas são adequadas.
Não, não, eu acho que é o que você viu ali, não tô falando que não, tô falando que você acha uma parada, eu não acho não.
É, não, eu tô falando assim, existem interpretações e elas são adequadas, entendeu?
É, você que tá dizendo, né?
E aí vem o Jorge Ben cantando o País Tropical lá, né?
Sabe que eu achei que a sacada dos caras é muito boa? Eles puseram só música que a galera ia cantar junto, mano. Galera ia cantar junto, sabe? Quem tá ali brasileiro sabe essa merda, sabe?
Exatamente.
E além disso, eles colocaram a letra ao vivo.
Ah, colocaram?
É, eu tava reparando nisso.
É verdade. É.
Sacada achei muito boa, porque aí fala assim, olha, os brasileiros unidos, todos cantando hino junto, que bonito. Uhum. Hino não, as músicas,
sabe? O País Tropical.
E realmente faz parte da nossa identidade, porque a gente sabe essa merda mesmo, assim, é.
Não, o
eu
País
sou
Tropical...
Fla-Fla, ela é TT, né?
O País Tropical nem precisava de... De letra no estádio, porque essa porra a gente sabe e a gente gosta disso. Eu acho que não tem... assim, eu vou generalizar já, né? Mas é tipo... Todo mundo gosta de País Tropical aqui. A música, acho que todo mundo gosta aqui, assim.
É, todo mundo gosta, é muito forte, mas...
Não, é, por isso que eu tô falando assim, tô generalizando, mas acho que é uma coisa que muita gente gosta no país. Tem 10% que não gosta, sei lá, entendeu? E aí a galera continuou cantando depois que acabou, né? Apagou as luzes, os dançarinos já estavam indo embora já e a galera continuou cantando. Bem legal isso.
Eu vi isso aí, eu vi. É, achei legal, achei interessante.
Foi depois disso que teve o Cartoons Bis ou foi antes? Foi depois, foi depois.
Foi lá pro final, é.
É, que aí aquele momento assim, pau no cu dos irmãos Wright, quem inventou essa porra foi Santos Dumont. E aí
o
saiu...
After Effects do meu primo, assim. Chama o sobrinho pra fazer o After Effects aí.
O quê? Do avião andando pela cidade?
É, mano. Chamaram o sobrinho, hein?
Aham. Uhum. É, sei lá, pra mim tanto faz. É bonito a hora que a gente olha, assim, que é tipo... Nossa invenção para o mundo, entendeu?
Ai, achei tão brega.
Ai, que chato você.
Eu sou,
nossa.
Pra caralho.
Hater do caralho.
Achei tão brega o aviãozinho voando. Parece meio nossa, Papai Noel, uma brisa assim. Né? Não parece uma brisa assim. É, o Papai Noel dando volta no fim do filme. Assim,
É verdade.
Mas achei mó da hora ele voando com o videomapping ali, ó.
Foi,
falei,
não.
Nossa, do caralho,
essa
hein?
Parte foi.
Efeito massa demais.
E o avião do Santos Dumont, na verdade, não voou tudo aquilo de altura, mas foda-se, né? É liberdade poética ali na hora, né?
Liberdade poética.
É, o... E aí vem de novo lá em cima, né? Porque o cara, ele voa, dá uma voadinha ali no estádio, do estádio corta pra parte da animação ali, que é ele dando o peão pela cidade, né?
Uhum.
Daí depois que tem esse peãozão do 14 bis pela cidade do Rio, quando volta pro palco... Já não tem mais nada lá, só tá o neto do Tom Jobim lá em cima tocando e a Gisele Bündchen desfilando o palco inteiro, né?
Uhum.
O estádio inteiro. Que, inclusive, achei bem legal essa parte também, a Gisele Bündchen tava arrasando.
Eu achei que deve ter sido foda pra caralho, porque ela tava desfilando e ficava passando umas paradas
videomapping no pé dela. Eu falei, mano, essa mulher vai cair de tontura aí, velho. Não é, mano? Ela andando assim, umas paradas passando. Eu falei, nossa, ela vai cair.
Não sei, eu não entendi muito o propósito daquilo, mas aceitei, né? E aí depois veio os funkãozão, assim, né?
Foi. Não, teve uma hora do Zeca Pagodinho, já foi o Zeca Pagodinho, né?
Acho que é nessa hora aí.
Achei péssimo, assim, ó. Horrível, mandaram mal.
Você tá muito hater, cara.
Nossa, quando misturaram as duas paradas, assim, você fica... Por que você não escolhe um ou outro, assim, sabe? Tipo, não combinava, velho.
Tá bom. Eu não sei, achei bom. Eu tô falando, essa pra mim foi a melhor abertura, então... Eu gostei de tudo.
Aí eu acho que a Gisele Bündchen vai e começa as bikezinhas, é isso?
Não. Aí tem o discurso da natureza lá, né? De Mercedes Global. Inclusive, achei muito legal a parte que eles mostram as cidades sendo inundadas, assim, né? Porque a última que eles mostram é a cidade do Rio de Janeiro.
Sim.
E aí uma coisa que eu fiquei pensando quando eu tava reassistindo foi, tipo, o que eles estão mostrando ali é o seguinte, no futuro, quando as calotas polares derreterem e essa água invadir as cidades que eles estão mostrando ali, é assim, toda a história dessas Olimpíadas, ela vai ser apagada, sacou?
Diria que não, porque tem internet.
Não, porra, ai. Mas eu tô falando ali, entendeu?
O físico.
Todo aquele espaço que sediou as Olimpíadas, né? Os espaços que tiveram jogos e eu não sei se o Maracanã, de repente, é um lugar que vai ser atingido, né? Mas se for atingido, é até o espaço da própria abertura que denunciou isso, ele vai ser coberto pela água, sacou? Ele vai ser invadido pela água. É. E aí não só ali, mas também Museu do Amanhã, vai ter também esses outros lugares onde rolaram os jogos, assim, que ginástica, natação, não sei o quê, a água vai tudo pegar esse espaço aí, sacou? Então isso foi uma parte que me chamou a atenção, assim, quando eu tava revendo.
Entendi, eu não pensei muito nisso, não.
Tava pensando nisso só ontem, quando eu tava revendo, assim.
Porque eles mostram umas cidades, eles mostram, tipo, uma capital lá na África, lá, eu não sei, capital da Angola, sei lá, uma parada assim. Amsterdã e Rio, não, uma parada assim.
Flórida também, Xangai.
Flórida, é. Então, eu achei muito sem contexto essa parada, assim. Muito vídeo de Discovery Channel com o cara falando atrás, assim, vai atingir as grandes cidades do mundo.
Não, discordo. E aí, depois, logo após isso, teve um poema do Carlos Drummond, lido em português pela Fernanda Montenegro e em inglês pela Judy Dent.
Olha só.
E que eu achei também foi uma parte bem legal ali, que fala... Eu até peguei aqui o poema, é um poema bem grande, assim, mas aí você vê ali que a parte que eles pegaram é mais no finalzinho, assim, que fala sobre uma flor que nasce em meio ao urbano, assim, meio como uma resistência, sacou? Tanto é que e fala assim, né, uma flor, que é uma flor pequenininha, ela é até uma flor meio feia, assim, desbotada, não tem cor e tal... E fala que a última frase do poema é feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. E a hora que isso explode na abertura, com a música lindíssima, assim, isso aqui, eu acho do caralho, assim, ó, é de marejar os olhos.
Nossa, eu nem reparei nessa parada, eu vou falar pra você que eu nem lembro disso.
É porque eu achei que tava mal... A mixagem do som eu também achei que tava meio mal, assim. Quando eu vi pela TV, eu não tava conseguindo entender muito bem, assim. As vozes das duas se confundiam e a trilha sonora também tava atrapalhando um pouco. A mixagem disso ficou meio ruim de compreender. Mas procurando depois, assim, porque eu fiquei interessado, é uma parada bem legal, assim. E pô, aí, isso foi o que encerrou a primeira parte da abertura. E aí vieram a passagem das legações, que é 3 horas de país passando.
Chatíssimo.
Chatíssimo. Tanto é que eu tava reparando que o... No começo tá todo mundo animadíssimo, assim, tá a Grécia animada, e aí vem as bicicletinhas ali, que eu achei do caralho, aquelas bicicletinhas bonitinhas mesmo, assim, e aí se coloca no meio, assim, do vídeo, das Olimpíadas, a galera tá passando, assim, meio desanimada já, sabe? Todo mundo já, tipo, ah, tá bom, tem que andar aqui, sabe? E aí depois, a hora que chega o Brasil, assim, os últimos que entram é o Comitê dos Refugiados, que é uma parte da abertura que ficou muito bem marcante ali, a galera que é refugiada, né? Que acho que tem galera da Síria, não sei o que e tal. Não sei se é desse comitê, acredito que seja, que parece que teve uma menina da natação, que a galera tava comentando muito esses tempos nas redes sociais, que ela nadou pra Europa, assim, sacou? Tipo, não que ela tenha saído da Síria pra Europa nadando, mas teve um trecho ali que ela cumpriu a nado, assim, atleta e tal. Uhum. Então a galera tava comentando isso como que ela já era uma heroína desde antes da Olimpíada, assim. E eu acho que ela ganhou a medalha de ouro, não sei.
Sucesso.
E logo depois, então, da delegação dos refugiados, teve a delegação do Brasil, que é quando animou de novo essa passagem das delegações, que veio assim do caralho, a galera animadíssima no estádio inteiro, e aí já tinha 1 milhão de gente naquele estádio. Você olha no vídeo assim, é uma caralhada de gente no Maracanã ali, é bem legal assim, fazendo uma festa boa. Daí também veio e aí depois disso teve que uma parte que eu queria pontuar rapidamente, que tiveram 2 caras que eles foram discursar assim, né? Fazer uns discursinhos. Você viu isso ou não?
Não, não lembro.
Que eles fizeram um discursinho chato do caralho lá, não sei o quê. Só que aí que eu achei engraçadíssimo, que tava eles em primeiro plano assim, e atrás, fora de foco, tinha a galera que tava sentada na plateia, assim. E o Brasil, que é o país da zoeira, a galera ficou atrás assim, fazendo tchauzinho, sabe? Tipo, eles estavam cagando pro discurso do cara e ficou só atrás dando tchauzinho, assim, acenando com a mão, sabe? Querendo aparecer na filmagem, mesmo fora de foco.
Mano, eu vou falar que isso caga o discurso do cara pra mim, velho.
Caga, porque quem tá assistindo em casa tá prestando atenção na galera.
Ah, mas pra mim é automático, assim, gente falando, olha pra galera atrás, vamos ver a gente fazendo merda, é isso?
Ai, mano, achei isso muito engraçado, esse é o Brasil.
Mas o campeonato de Dota que eu tô assistindo lá também, ó, tinha essas paradas aí, mano.
Aham.
Uhum. E tinha um Fora Temer lá, eu vi, sabia?
Ah, é? Rolou?
Rolou um, né?
Então, agora eu cheguei aqui no momento da pauta que tá escrito aqui, Fora Temer. Porque ao longo da cerimônia de abertura, você ouvia algumas vezes pela televisão, pela Globo, você tá vendo pela Globo ali, e você conseguiu ouvir um Fora Temer, sabe? E isso acontecia, era muito mais evidente em momentos de silêncio, assim. Momentos que ficava meio em silêncio, você conseguia ouvir um Fora Temer, sabe? Era bem legal.
Mas eu acho que essa galera, eu acho que esse Fora Temer é o tchauzinho aí, tá ligado? É. Nesse caso é tipo assim, quero participar disso de algum jeito. Fora Temer.
Uhum. Não, mas eu posso chegar num ponto que eu queria dizer em relação a isso? Que eu acho que se ainda fosse a Dilma lá, ao invés do Temer, ia ser fora a Dilma.
Ia ser fora qualquer coisa, fora PT, fora a Dilma. Você ia ouvir essa merda aí. Alguma coisa você ia ouvir, velho.
Porque eu acho que, assim, como a gente chegou num ponto de muita polarização, eu acho que a galera meio que vê o Fora Temer e entende assim, ah, quem tá lá acha que é fora Temer, então necessariamente eles são a favor da Dilma. Mas eu acho que não. Eu acho que quem tá lá, se fosse a Dilma, ia falar fora a Dilma, ia rolar uma enorme vaia para a Dilma, mas sendo o Temer, é o fora Temer que rola, e rola a vaia pro Temer, sacou?
Uhum.
Então, eu não acho que a galera que tá lá também é a favor de... é contra o golpe.
Não, mas tipo, Dilma, era sacou? Um ou outro, né? Aquela brisa. É tipo... ou um ou outro, né, mano?
Quê?
Então, é aquela brisa, assim, tipo...
Não, é que eu só tô dizendo que, assim, eu acho que não existe... Não, não tem essa polarização tão forte de que quem tá lá necessariamente tá gritando fora Temer, mas é... gosta da Dilma, assim, sabe?
Aham. Uhum.
Eu acho que se fosse ela também ia ser fora Dilma.
É o mesmo cara gritando fora Dilma, assim.
É, eu acho que na minha opinião, sim. Até porque eu não sei como que funcionou, como que foi o público da abertura, mas eu acho que quem tava lá é quem conseguiu pagar o ingresso pra assistir.
Aham. Uhum.
E quem conseguiu pagar esse ingresso pra assistir, esse ingresso não devia ser uma coisa muito barata, não. E... enfim, acho que era isso que eu queria pontuar. Que quem grita fora Temer... é...
também grita fora Dilma.
Também grita fora Dilma, sim. Mas ainda assim é tão legal ouvir o fora Temer, né? Ainda é tão legal ouvir o fora Temer, ouvir a vaia, o Temer, quando ele vai lá e ele faz a fala dele. Você viu essa parte? Quando ele fala?
Peraí só um minuto.
Tá.
Pronto, pai. Não ouvi ele falando, não.
Não? Porque foi logo depois que esses dois caras fizeram o discurso, daí veio também o outro cara que ele era, que já foi a medalhista de Olimpíada e tal, fez um discurso, e aí anuncia assim, e agora vão ser declarado oficialmente a abertura dos Jogos Olímpicos.
Ah, eu vi, aí o Temer fala assim, blá, 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 blá.
É, ele faz o... persistir os sintomas, o médico deveria ser consultado. E a galera... só que assim, é aquele negócio que todo mundo comentou em redes sociais e na mídia, que ele não foi anunciado, né? Não anunciaram. Agora, o vice-interino, Michel Temer, vai anunciar isso aqui. Você falou assim, vai ser anunciado a abertura, aparece ele, e aí a hora que a galera se tocou que era ele, a galera mandou a vaia, não conseguiu conter a vaia do público do estádio, da abertura, né?
Eu vi isso, cara, mas eu vou te falar o que eu senti. É uma parada mais de... mano, não sei. É aquela parada, assim, que ninguém sabe o que tá querendo agora, não, né, mano? Tá todo mundo xingando todo mundo, assim, sabe? Ninguém sabe o que quer, vamos xingar qualquer um que tá ali, assim.
Não, porque isso é uma coisa que eu falo de algo que aconteceu comigo, da pessoa que vira e fala assim, não... não interessa quem vai entrar no lugar. O importante é que tem que sair. Entendeu? Isso pra mim é o máximo da ignorância política, sabe?
Achei bonito, velho.
Eu acho de uma imbecilidade tamanho assim, porque é tipo assim, não importa quem vai entrar no lugar. O que importa mesmo agora é que quem tá lá tem que sair. Seja a Dilma, seja o Temer, seja o Cunha. A gente não quer essa pessoa, mas não importa quem vai entrar no lugar. É tipo assim, você tá se abstendo da discussão política de uma maneira que... eu não sei nem porque você tem participação política, entendeu?
Eu já acho que é mais um reflexo da situação política do país, isso assim, sabe? É tipo assim, mano, ninguém confia em ninguém mesmo e... sei lá, sabe?
Aham.
Não, ninguém confia em ninguém mesmo, a política tá uma incerteza completa, assim, sabe?
Aham.
Parece que precisa mudar tudo.
Aham. Mas eu não acho que não é nem que ninguém confie em ninguém, porque acho que sempre você vai estar confiando em alguém, assim, porque aquele negócio também que não existe imparcialidade, sacou?
Sim, não existe imparcialidade, mas o que tá falando é tipo assim, ninguém que tá ali vai satisfazer o que eu quero ali pro governo, assim, sabe?
Puta, eu não sei, acho que não é tão simples não, porque eu acho que é a mesma pessoa que fala assim, não importa quem vai entrar, tem que sair, mas na hora que ela fala assim, Temer, Aécio e Sérgio Moro, quem que você prefere? Ela vai falar, Aécio, Sérgio Moro, entendeu? É isso que eu tô dizendo.
Tá, mas aí você
é
tá...
é o cara que fala assim, é o cara que fala
essas
assim.
Essas duas pessoas são iguais, assim, já...
É o cara que em 2014 ele fala assim, não, eu quero que a Dilma saia, porque não importa, mas lá na urna vai votar no Aécio, sacou? Ela tá fazendo uma escolha, porque ela não é imparcial, entendeu? É isso que eu tô dizendo. E aí você falar uma frase dessas assim, não importa quem tá no lugar, porra, eu acho de uma ignorância política assim que eu não entendo nem por que você tá participando nem por que você tem participação política de estar votando, sacou?
É, eu não acho, eu já acho que é uma parada mais situacional, assim, sabe?
Uhum. Mas enfim, eu acho que...
de como o brasileiro trata a política, sabe?
Aham. Uhum. Mas vamos encerrar isso por aqui. A gente... isso é uma pauta que vai e vem, né? E aí, comentando brevemente, porque no último episódio você comentou aquele lance do... Porque teve aqueles casos de pessoas que elas foram retiradas dos Jogos Olímpicos porque elas estavam portando cartazes escrito fora termo, lembra disso?
Uhum.
E aí você comentou que, como toda a internet faz, como você fez e como eu fiz, a gente só leu o título de uma matéria que dizia que a Dilma que sancionou aquela lei antes de ser impeachmentada. Só que aí o que acontece? Eu depois acabei topando com essa notícia de novo, e só que de outra fonte, porque aquela fonte que a gente viu, eu não vou nem comentar que fonte especificamente que era, porque eu acho que ela não merece esse bope, mas era uma fonte desses coletivos livres, tipo Movimento Brasil Livre, não sei o que, era um coletivo que ele se intitulava não sei o que livre, entendeu? Então você vê que tem ali uma proximidade com esse pensamento, né? E começou a comentar assim: ah, estão falando do Temer, não sei o que, mas foi a Dilma que sancionou a lei. Só que o que acontece? Eu peguei depois uma mesma matéria do Estadão comentando sobre isso e falando que realmente foi a Dilma que sancionou e que ela sancionou alguns dias antes de ser impeachmentada, de deixar o cargo e de ser afastada, né? Só que o que acontece? Aí também eu fui atrás da lei na íntegra para saber o que, que a lei realmente dizia. E o que, que a lei diz? A lei diz que estão proibidos cartazes que façam apologia, que façam xingamentos e apologias a racismo, xenofobia, homofobia, não sei o quê, e tipos de discriminação. Aonde caralhos que um fora Temer é discriminação?
É, pois é.
Entendeu? É. Então, é bom pontuar que foi a Dilma que sancionou? Foi sim, mas a interpretação mau caráter vem de quem tá agora aí atuante, entendeu?
Uhum.
Tá bom então, e aí inclusive tô vendo agora que também a galera que tá portando cartazes fora Globo tá sendo retirada também dos estádios, né?
É, então, eu vi essa aí, eu vi umas notícias da internet.
Aham, uhum. Tá. Então, para encerrar agora o programa, temos ali o momento auge, não tem momento melhor dessa abertura do que a tocha olímpica das Olimpíadas do Rio 2016. Você tem ali, você teve todo um histórico da tocha em relação a essas Olimpíadas, dela querer ser apagada.
É.
Eu achava ótimo. Pra mim tinha que ser apagada mesmo. Não só porque tem uma questão envolvendo aí de tipo, vamos se preocupar com os nossos problemas ao invés de ficar fazendo coisa pra inglês ver, né? De fazer porra de Olimpíada aí o caralho, né? Então existe essa manifestação em apagar a tocha. E eu também, eu pessoalmente, porque eu acho essa besteira, esse negócio de ai, a chama eterna, não sei o que, acho uma besteira. Acho uma besteira do caralho, assim. Porque de eterno não tem nada assim na real, né? É sempre um combustívelzinho ali que vai sendo queimado, aquela chama ali é uma forma plasmática que vai sempre mudando, então, ó, não tem nada de eterno aí, não tem nada, nada de eterno. Mas aí, a hora que a tocha chega no estádio, é um momento do caralho, do caralho.
Você achou bonitão?
Achei que ela vai ali, passa pelo Guga, Gustavo Kirten. Depois pra Hortência, o Guga do tênis, também medalhista de Olimpíada. Pra Hortência, do basquete, também medalhista de Olimpíada. Até chegar no Vanderlei.
E todo mundo achou que era o Pelé, hein?
Todo mundo achou que era o Pelé, mas o Pelé, aparentemente, ele tava com os problemas de saúde aí e tal, e não rolou dele colar, não. Que nem o Gil. O Gil colou, mas você viu que o Gil tava meio abatido?
É, tá só o pó, hein?
É, o Gil, porque o Gil ele passou esse ano inteiro praticamente internado. E a hora que ele cola ali é até um momento. É um momento legal, assim, que você vê que ele conseguiu tá lá. Mas você vê que era melhor ele tá, tipo, descansando, assim, porque ele tava bem mal, assim. Mas foi legal, foi legal o esforço dele, assim. Mas aí, voltando então à tocha, pra encerrar, E chega a tocha do Vanderlei. Você lembra do Vanderlei?
É o parça do padrezinho.
É o parça que ia ganhar a medalha de ouro em alguma Olimpíada, que eu não lembro qual. Acho que foi 2004, de Atenas.
Foi 2004?
Em Atenas, acho que foi, né? Acho que foi nessa edição que ele
foi,
tava...
Foi tipo isso, sim.
Que ele tava chegando lá em primeiro lugar na maratona, veio um parça, invadiu a pista e deu um empurrãozão nele. E ele chegou em terceiro, só depois.
É, eu lembro disso aí, eu lembro que eu assisti essa porra aí.
E achei lindo quando é ele que vai acender a pira, assim, né, a pira olímpica. Acho uma homenagem muito... É muito simbólico isso, né? Dele estar acendendo isso. Acho muito mais legal do que Pelé já deu já, né?
Pelé já falou muita merda.
Já ganhou filme, já, tá bom.
Já o quê?
Já ganhou filme, já. Ah, tá, então, bom já de Pelé.
Eu não tenho muita opinião sobre isso, não. Eu não me importo muito com quem acendeu o fogo olímpico, não.
E o Pelé, hoje em dia, ele fala várias bostas, assim, né? Então, acho que dá pra dar uma segurada no Pelé ali, né?
Eu já tá velho falando bosta, já caduco.
E aí é aquele negócio, né? O cara chega lá e o Galvão Bueno, que tava enchendo o saco durante a transmissão inteira, dando spoiler. Galvão tava dando spoiler, meu. O Galvão ficou... É que você não acompanhou pela televisão, né? O Galvão ficou a abertura inteira dando spoiler da parada. E os comentaristas ali também, os outros comentaristas da Globo, tava a Glória Maria, não sei mais quem, ficou tipo falando, ah, isso aqui significa isso, isso significa isso. Porra, para de... Parece que a Globo teve acesso exclusivo ao... Manual de semiótica da abertura, porra, vai se fuder, sabe? Só enchendo o saco, comentando, deixa eu ouvir a parada direito.
É, então, mas acho que é meio que isso o papel da TV ali, né? Porque você vê, eu vi o da BBC e
eles
a Brina,
também comentaram.
Bem que o da BBC tinha a barreira da língua ali, né? Mas a BBC foi a mesma fita, cara.
Uhum. É, não, todos que eu peguei pra ver depois estavam comentando, assim. O de Lourdes também, tinha uns parça comentando, assim. Enfim. Mas... Ah, e o Galvão tinha falado momentos antes que assim... Ah, a pira olímpica desse ano é diferente, não sei o que e tal. Aí a hora que chega lá, ele acende aquela paradinha. Aquele negócio começa a subir. E aí vem o momento de êxtase. Que é a porra daquele sol lá. Maravilhoso, cinético, futurista. Brasil sci-fi, vem que vem, vai que vai... É isso aí, meu. Puta, que maravilhoso.
Fico feliz que você tenha gostado.
Nossa, eu achei maravilhoso.
É, eu reparei.
Eu fiquei hipnotizado, assim. Fiquei vendo aquele... Não só porque ele tinha aquele movimento hipnotizante, assim, né? Mas é porque eu realmente achei muito bonito aquele negócio. Porque tem uma coisa do... Uma característica futurista da ficção científica é você pegar... É, fontes de energia reduzidas e levar elas para uma... Você tentar, ao máximo, expandir a capacidade delas a partir de outras maneiras, né? E que nem a técnica dos espelhos, que é uma coisa que estava nessa pira olímpica, ela é uma técnica que ela é usada para outras questões de iluminação e tal, né? Que é você reduzir você reduzir a fonte de energia, né? E é uma coisa que tava ali que eu achei maravilhoso, assim, isso. É, de certa maneira, você querer acender essa discussão da sustentabilidade e tal, e dizer assim, ó, existem maneiras de a gente reduzir isso de formas através da física, assim, maneira usando energia cinética e tal, sacou?
Uhum.
Acho foda, foda.
Massa, velho. Eu foda. Realmente não me importei, velho. Eu achei bonitinho até, mas nada demais não, cara.
É isso aí, então. Foi lindo. Melhor abertura. Melhor abertura.
É isso aí, bateria do meu PC tá acabando. Vamos que vamos.
É isso aí, vamos que vamos. Você vai dar dica ou não vai?
A dica é... Assista o The International, que é o campeonato de Dota.
Ah, a minha dica é assista o CBLOL, que é o campeonato de LOL no Brasil.
Tá bom.
Tá bom, então.
Então é isso aí.
É isso aí, acabou o Mike Fito Olimpíadas.
É isso aí, gente.
Tchau, fora Temer.
Falou, valeu.
Falou, tchau.